Ok. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer a presença, à presidente, aos demais membros da mesa, aos demais senadores e a audiência como um todo. Pode passar, por favor.
Senhora presidente, sugiro ao palestrante que fale perto do microfone, porque não está se ouvindo.
Melhorou agora?
Melhorou.
Obrigado, senador. Pode passar, por favor, Giovanni. Bom, só rapidamente apresentando a Bespetro. A Bespetro é a associação que congrega aí, mais de 50 das principais empresas do segmento de serviços e fabricação de equipamentos submarinos focadas na indústria de AIP. A gente é responsável por cerca de 80% das atividades de AIP offshore no Brasil, com geração de mais de 40 mil empregos diretos e 120 mil empregos indiretos. Temos aí 50 associados, como já comentei. Próximo slide, por favor. Atuamos em diversos segmentos: sondas de perfuração, completação, unidades de produção e serviços de operação, embarcações especiais. Pode passar, por favor, que eu acho que está isso. Serviços de sísmica, mergulho, robótica submarina, fabricação e montagem, principalmente de equipamentos submarinos. Próximo. Relação das empresas, principais empresas atuando na Bespetro. Pode passar o próximo, por favor. Eu queria tentar trazer aqui um pouco de um contexto aí do mercado para talvez tentar colaborar com essa discussão aqui, que é extremamente importante, né? Então, falar um pouquinho do que é a indústria de óleo e gás, por favor, sem querer me alongar muito, mas basicamente contribui com 3% hoje do PIB no Brasil. Tem forte geração de empregos em seus diversos segmentos, e principalmente mão de obra fortemente qualificada. Alavanca pesquisa, desenvolvimento e inovação no país. Gera significativas divisas, através de royalties, participações especiais, etc. E, sem sombra de dúvidas, é uma indústria de importância estratégica para a nação. Próximo, por favor. Bom, só dando um contexto rapidamente do cenário mundial, preço do barril hoje em baixa, na faixa de 60 a 70 dólares por barril, as operadoras buscando ao máximo uma redução de seus custos visando a manutenção das taxas de retorno. Alta seletividade na escolha dos seus portfólios de projetos, vários países trabalhando fortemente na abertura e no fomento da indústria de óleo e gás. E, além disso, o governo e a indústria juntos, sempre juntos, isso é bastante importante, buscando mais soluções de desenvolvimento do setor, aprimorando marcos regulatórios, revendo regras, sempre buscando a melhor capacitação do mercado. Próximo, por favor. Bom, um pouco do cenário de óleo e gás no Brasil: altíssimo volume de reservas provadas, águas profundas e outras profundas, pré-sal com tecnologia totalmente dominada, pesquisa e desenvolvimento, forte capacitação de mão de obra, um cliente dominante, no caso da Petrobras. A indústria se preparou para uma demanda muito maior que acabou não se configurando. Então, com isso, a pergunta que fica é como a gente evitar a crescente mobilização. A sustentabilidade da indústria ela só vem, na realidade, com maior competitividade, e a gente necessariamente precisa inovar, dado o atual contexto que não só o Brasil, mas o mundo todo vive hoje. Precisamos criar um ambiente propício e de atração de investimentos. Eu digo isso porque se a gente realmente não criar condições, a gente não virá investimentos e não terá a geração de empregos que a gente pode ter aqui no Brasil na indústria de óleo e gás. Próximo, por favor. Bom, essa figura é basicamente para ilustrar a questão do operador único, para mostrar que ela, na realidade, ela está ela é como se fosse uma engrenagem, é o centro de uma engrenagem, ela está interligada diretamente com a questão da regularidade das rodadas licitatórias, de uma escala e de previsibilidade do mercado a médio e a longo prazo, além do que a competitividade e o desenvolvimento do conteúdo local. Pode passar a próxima, por favor. Bom, só para falar rapidamente com relação à questão de falta de regularidade de rodagem de NP, de leilões, só para dar um exemplo passado, a gente viveu aí um hiato de 5 anos, de 2008 a 2013, onde não houveram leilões, e por conta disso, se vocês olharem no gráfico, dá para ver muito bem que a atividade exploratória ela vai subindo, só que ao longo dos 5 anos ela começa a descer e sai de uma situação de pico para uma situação de vale, onde a gente começa a ter desinvestimentos e liberação de mão de obra e desaquecimento da indústria de um modo geral. É importante observar que nesse período foi um período que estava se discutindo muito a questão do marco regulatório, principalmente para o pré-sal. Não é nenhum demérito, por favor, aqui o nosso diretor Haroldo Lima, a ANP, muito pelo contrário, a ANP sempre com um corpo técnico bastante ativo e competente, mas foram questões conjunturais aí que seguraram um pouco essas rodadas, deixando o mercado em baixa. É importante observar também que a partir de 2013, com a 11ª rodada, de lá para cá ainda não houveram nenhuma ainda perfuração de poços exploratórios, porque todos os blocos ainda se encontram em processos de licenciamento ambiental. Próximo slide, por favor. Bom, qual é o impacto, então, como a gente acabou de comentar, né? A indústria investindo pesado para se capacitar e desenvolver cada vez mais o segmento. Centros de pesquisa sendo construídos, a gente tem o Parque Tecnológico lá na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, importante parque, que se capacitou. No início foram mobilizados 400 pesquisadores, hoje tem alguma coisa com menos de 100 pesquisadores em função da condição de mercado. A duplicação de fábricas, diversas fábricas foram duplicadas para poder atender a crescente demanda. Construção de diversos estaleiros, como já foi mencionado aqui também, reaquecendo a indústria naval, talvez para um número superior daqueles que a gente de fato precisasse. E as reduções começam a aparecer, né? Se a gente comparar, por exemplo, só as sondas exploratórias de 2010, eram 17 sondas em operação para atividades exploratórias. Hoje, em 2015, nós temos apenas 2 sondas offshore em atividades exploratórias. Ou seja, uma redução significativa. A mão de obra qualificada está sendo perdida, inclusive indo para outros países. A gente fez um trabalho muito grande de qualificação de mão de obra local e a gente vê já um esvaziamento dessa mão de obra para outros países. Ressaltando que é sempre muito difícil e caro, né, a gente recuperar a capacidade de capacitação. Muitas das vezes você reduz a capacidade e, junto com a capacidade, você reduz a capacitação também. Depois você consegue retornar com a capacidade, mas nem sempre com a capacitação. E eu acho que é importante dizer que a gente está perdendo, de fato, a oportunidade de gerar empregos e desenvolver conteúdo local. Próximo, por favor. Bom, então, só para concluir, presidente, a desobrigação da Petrobras de suportar o volume de investimentos que excede suas possibilidades atuais, flexibilizando a figura do operador único, é a proposta da ABESPETRO. Como já foi falado aqui, o CNPE continua podendo propor à presença da República, se julgar de interesse nacional, que a Petrobras seja contratada diretamente pela União. E a gente defende também para que haja uma maior visibilidade do mercado e que as empresas possam, de fato, preparar seus investimentos a médio e a longo prazo, que a ANP divulgue calendários plurianuais de leilões referente a 3 anos subsequentes. Essa é basicamente a proposta. Muito obrigado.